Bom dia, queridos. Bom dia, queridas. Espero que vocês estejam super bem, presentes aí em qualquer parte desse globo maravilhoso, né? Nossas plataformas cada vez alcançando mais distante, né? Um número maior de pessoas. A gente tem uma alegria muito grande de, nesse dia de hoje, tá falando sobre o tema da regularização, é lógico, né? Como sempre no direito imobiliário. Mas especialmente hoje com uma profissional que vai, a gente vai tratar um pouco do tema da regularização construtiva documental, que está muito interrelacionado, né? Que é com a Raquel de São Paulo, né? Uma pessoa que tem um perfil muito bacana, que trabalha com o tema, especialista no tema há mais de uma década. Uma empreendedora, uma mentora, sócia proprietária da ADR Assessoria, que além da formação, né, que ela tem em gestão empresarial e gestão de processos, ela trabalha com algo que é premente no nosso país, necessário, né, que movimenta a máquina do direito imobiliário, que é a regularização de imóveis e aprovação de projeto. Bom dia, Raquel!
Bom dia, doutora Verônica, tudo bem? É um prazer enorme estar participando do seu podcast. Bom dia a todos. É uma imensa alegria estar por aqui.
A Raquel é Viviane. Você falou Viviane ou escutei errado?
Não foi, doutora Viviane?
Eu não, eu escutei, eu acho que será que eu enganei? Bom, não tem problema nenhum. Gente, aqui eu estou muito feliz de estar com você na linha para a gente poder falar, Raquel, sobre o teu trabalho, sobre a tua experiência. Muito obrigada por disponibilizar na tua agenda um momento para a gente conseguir trazer um pouco desse assunto que interessa a todos nós, é claro, especialmente quem está dentro do circuito regularizatório, né? Você trabalha com a regularização imobiliária, ajuda pessoas, né, profissionais a regularizarem os imóveis dos seus clientes, claro, e com certeza clientes também, com certeza, né? Então, eu quero assim, antes de nós entrar um pouco no tema, eu queria fazer uma introdução sabendo, porque assim, a gente acompanha o teu trabalho, por isso que a gente chamou você para conversar. E assim, você tem já na tua escalada aí mais de uma década de experiência, né, na área da regularização. Você está fazendo esse trabalho, você divulga o teu trabalho lá no Instagram e tudo mais. E assim, todo o teu trabalho está voltado para a questão da regularização de uma forma geral. Regularização documental, regularização construtiva. Conta pra gente assim um pouco da tua trajetória pra gente poder entender.
Perfeito. Então, na verdade, eu comecei, né, trabalhando com essa parte de regularização de construção, num escritório de arquitetura, que era onde eu trabalhava, que eu comecei a trabalhar lá em 2009. E com esse trabalho surgiu essa necessidade de fazer a regularização e as aprovações de projeto, dessa empresa, que é um escritório de arquitetura. E aí eu comecei, então, a desenvolver a metodologia lá mesmo, né? Porque também não tinha um processo de regularização, de aprovação. E aí eu mesma comecei a desenvolver e fui desenvolvendo e comecei a aprovar todos os projetos do escritório. E aí então eu comecei a gerenciar. Então, lá, além de aprovação dos projetos, eu ajudava no gerenciamento de obra, na compra de materiais, no gerenciamento de escritório como um todo, né? E acabei me especializando nessa parte de regularização de construção. Aí quando foi em 2016, eu saí de lá. E aí depois de um ano, né, mais ou menos uns 9 meses, eu resolvi montar a empresa para ajudar esses arquitetos mesmo a aprovar os seus projetos. Porque esse meu antigo trabalho acabou se tornando meu cliente. E eu até hoje eu trabalho para eles, eu faço essa parte de aprovação deles. E aí eu pensei, bem, se eu posso fazer essas aprovações para eles, eu posso fazer para outros profissionais também. E daí surgiu a ideia da assessoria, para ajudar os arquitetos e engenheiros a aprovarem os projetos deles, que eram de uma certa forma, era é um problema, é uma necessidade, né? Porque os escritórios maiores, eles não querem ter esse trabalho de ficar montando processo, indo na prefeitura, cobrar, né? Porque é um trabalho, né, mais chatinho, né? Não é todo mundo que tem paciência e gosta de fazer. Então foi daí que surgiu a DR Assessoria. Aí eu montei o meu escritório efetivamente em 2017, né? Estou há 5 anos com o escritório aberto e de lá para cá eu venho fazendo todo esse trabalho. Hoje, além de regularizar imóveis de clientes, né, pessoa final, eu ajudo a regularizar os imóveis dos engenheiros, dos arquitetos, e também eu tenho uma mentoria para ajudar esses arquitetos que estão começando nessa jornada aí, para ajudar eles nessa parte de empreendedorismo. Porque a faculdade ensina a parte técnica, mas não ensina para eles como gerenciar o negócio. Então, a minha mentoria é voltada mais para essa parte de empreendedorismo mesmo, para ajudar esses novos profissionais que querem iniciar na área de arquitetura.
É, a prática realmente ela torna a nossa visão, né, totalmente, ela amplia a nossa visão para que a gente consiga de forma assim total entender complexidade, né, de alguns processos e alguns andamentos que a gente tem que dar, que nunca a faculdade vai conseguir mostrar.
Não consegue, né?
Agora, não tem, ainda que
tenha.
Não tem, não tem, porque você, olha só, só quem está dentro do registro de imóveis, quem está dentro da prefeitura, quem está dentro de um departamento, consegue verificar e entender as minúcias da coisa. Só vivendo você consegue fazer isso aí, entendeu?
Verdade, você tem toda a razão, é isso mesmo. Só você trabalhando, só a prática mesmo te dá essa experiência e essa noção desses pequenos detalhes que fazem toda a diferença no sucesso do trabalho final, da aprovação.
Aqui, e vamos combinar que a gente vive num mercado. A gente vive num mercado, eu tô falando. Eu, você e quem está dentro do circuito regularizatório. Porque nós conversamos para pessoas que estão ingressando nesse mercado, para pessoas que querem enxergar alguma coisa aqui. E a gente está aqui como um sinalizador, aquele, assim, exaustivamente mostrando um método, meios. A prática e tudo mais que está ligado à regularização como um todo, uhum, para tornar visível a essas pessoas, uhum, esse mercado de atuação, esses nichos de atuação, porque agora, embora pareça uma coisa só, quem está dentro da prática, como nós, a gente sabe que não é. A gente está falando regularização de imóveis, regularização imobiliária, regularização documental, regularização construtiva. Nós estamos falando de nichos e pequenos nichos dentro de uma área enorme que, quando você olha especificamente para dentro de uma determinada atuação, a gente enxerga outros nichos gigantescos, inexplorados. Eu tenho essa visão direta, assim, eu quero saber se você tem essa visão também.
Sim, concordo sim, plenamente com essa visão. O ramo da regularização, ele é um ramo bem complexo, né? Eu acho ele bem complexo. Complexo por quê? Quando você fala assim, eu trabalho com regularização de construção. Quem está de fora e não faz ideia, né, de como funciona, acha que você faz tudo.
Uhum.
Que você faz escritura, que você faz matrícula, né, é bem engraçado isso. Mas, na verdade, não. O ramo da regularização da construção, ele realmente é gigantesco e tem muitos nichos, né? Então, tem o nicho de arquitetura e construção, que é a parte para regularizar a construção, que é a minha especialidade.
Uhum.
Então, tem a parte de advogados de uso capião, de herança, porque quando você vai regularizar uma construção e é um imóvel de herança, automaticamente você vai precisar da parte do advogado,
uhum,
para fazer a herança. Se for de uso capião, também. Então, são muitos nichos que eu acredito que não dá para uma pessoa só querer abraçar o mundo. Eu falo muito disso para alguns mentores. Ah, mas por que, que você não faz isso? Porque quem faz muito não faz nada.
Uhum.
Eu penso dessa forma. Então, quando você quer fazer muita coisa no ramo da regularização, você quer atuar em todas as frentes, você perde o foco.
Uhum.
Porque qual é a grande sacada para mim, tá? É você se especializar naquele nicho de uma forma tão, tão bem que você se torne referência.
Uhum.
Aí quando você quer atuar no nicho, por exemplo, de construção, que não está no nicho de regularização, de uso capião. Se você quer atuar na parte de venda do imóvel, que também está ligado, né?
Uhum.
Se o imóvel não estiver regular, o corretor, a imobiliária não vende. E aí você também quer atuar na parte de venda, quer fazer tudo, você não faz nada. Por quê? Porque o seu foco se dispersa em vários nichos que a área da regularização tem.
Uhum.
Então, por isso que eu foquei, porque eu vim dessa formação de arquitetura, eu trabalhei muito tempo com arquitetos, então eu falei assim, bem, essa é a parte onde eu quero realmente me aprofundar e me especializar,
uhum,
que é nessa parte de aprovação da construção em si. Mas sim, o ramo da regularização imobiliária, ela tem muitos nichos, e muitos nichos podem ser explorados, que muitos nichos que as pessoas podem se aprofundar, né, para quem quer atuar nessa área. Só precisa entender qual a área que você quer de fato atuar, qual o nicho que você realmente quer trabalhar. Porque, como eu falei, eu acredito que você tem que pegar aquele nicho, né, e se especializar nele ao ponto de você realmente se tornar referência naquilo que você faz.
Exato. Exatamente, a gente está falando, e aqui, nós não estamos aqui falando de trabalho só, trabalho, porque obviamente profissionalmente é trabalho, né, é um trabalho, mas assim, nós estamos aqui falando de um nicho de atuação rentável.
Rentável.
Porque muitas pessoas, assim, tem uma, é que, o que que eu tenho percebido, né, eu tenho percebido, assim, um monte de informação relacionada com o tema,
uhum,
para todo lado, de todo tipo, pessoas falando, vamos fazer isso, faça aquilo, eu te mostro, e todo mundo, eu vejo várias pessoas fazendo esse tipo de comentário e tudo mais, e nada de errado, ok, só que nós falávamos nos bastidores, antes de começar nosso bate-papo, que
uhum,
tem muita coisa por trás, né? Para você chegar a um nível profissional de ter ótimos honorários, de poder ter uma atuação, de chegar e você ter o seu espaço e conquistar seu espaço e tudo mais, você precisa seguir uma linha de entendimento, de conhecimento, uma linha de atuação, de trabalho, uma postura, todo um método, todo um jeito de fazer para conseguir atingir essa excelência.
Essa excelência, exatamente.
Né?
É processo, né, doutora Viviane? Na verdade, tudo é um processo. A nossa vida, se você for analisar, para você alcançar determinado objetivo e ter sucesso nele, você precisa passar.
Uma evolução. E as pessoas que muitas vezes ficam pipocando de um lado para outro, obviamente elas vão ter um pouco mais de dificuldade, vão atingir talvez resultados, obviamente tem sempre as exceções, mas elas vão atingir resultados, mas eu sempre comento assim, se você quer fazer uma coisa, você olha Se você quer fazer algo profissional, você precisa fechar a lente do teu foco em algo que realmente vai te tornar melhor, vai te trazer resultados e você vai conseguir executar aquilo que você está aprendendo, para que você consiga aperfeiçoar dentro do teu conhecimento, da tua técnica e tudo mais, porque profissionalmente, falando agora assim, quem vai atuar no trabalho, quem vai querer se preparar dentro desse mercado, olha para você, por exemplo, você está há mais de uma década, como eu, assim, estou mais, né, por cima, por baixo, por cima, por baixo, fazendo várias inserções de várias naturezas e buscando várias atuações, mas assim, buscando uma especialização, uma profissionalização. Né?
Exatamente.
Como que, agora assim, na tua experiência, do jeito que você está vendo, onde é que você está inserida, de que forma o profissional, né, ele tem que se preparar, sabendo de tudo isso que a gente falou, desse nicho de atuação, quem não sabe onde é que vai, um monte de gente falando um monte de coisa, a pessoa perdida, a gente sabendo que existe agora vários nichos e subnichos dentro do que a gente está falando. Como que você vê que o profissional de hoje tem que se preparar?
Bem, eu acredito que o profissional tem que se preparar de duas formas, tá? Primeiro, a parte técnica, tá? Então, se ele vai escolher uma parte desse nicho, por exemplo, para atuar, ele tem que ter conhecimento técnico daquilo. Isso é o básico para ele iniciar. Tendo esse conhecimento técnico, desenvolvendo esse conhecimento técnico, aí a pessoa vai falar assim, ah, mas eu estou começando agora e eu ainda não tenho. Como você mesmo disse, tem inúmeros profissionais que ele pode buscar para ajudá-lo nessa parte. Tá? Antigamente, aí, 15, 20 anos atrás, era muito mais difícil. Uhum. Né? Então, eram só faculdades, algumas empresas de cursos que eram tudo muito caro, né? E às vezes você ficava lá 2 anos para aprender alguma coisa. Hoje está tudo mais fácil. Uhum. Então, ele pode fazer uma pesquisa de um profissional que realmente, né, isso é importante também, não sair falando ou contratando qualquer um, mas o mercado hoje tem muitos especialistas que podem ajudar, né, nesse processo técnico. E a outra parte que ele precisa também se preparar é a parte empresarial, a parte de gestão e a parte emocional. Principalmente a parte emocional. Por quê? Porque o nosso trabalho, todo o trabalho em si, é lidar com pessoas. Não tem como. Então você vai lidar com clientes, você precisa lidar com pessoas na prefeitura. Acredito que você, como advogada, também tenha que lidar com juiz, com um monte de gente, né? E você saber lidar com as suas emoções faz toda a diferença no seu trabalho. Porque é um trabalho desgastante. Uhum. Né? Então você vai encontrar clientes de todo tipo, o cliente é gente boa, o cliente estressado, o cliente que tem problemas e muitas vezes ele vai acabar descontando problemas. Você, é normal, faz parte do nosso trabalho. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas com vários tipos de emoções diferentes. Então nós também precisamos nos preparar emocionalmente para atender essa demanda. E eu vejo assim, muita gente não se preparando para isso. E acaba se estressando. E aí uma coisa que talvez poderia ser resolvido simples, de uma forma mais simples, acaba se tornando uma bola de neve gigantesca. Uhum. E acaba se tornando um problema em cima de problema.
Exatamente.
Então, na minha opinião, o profissional hoje que quer atuar nessa área, ele tem que se preparar bem na parte técnica e estar sempre estudando, porque a nossa área está sempre em mudança, e ele tem que se preparar nessa parte de gestão e se preparar nessa parte emocional de como lidar com pessoas. Acho que isso faz toda a diferença.
Para ver como é interessante quando a gente conversa com outras pessoas e busca as visões, como é importante nós entendermos a visão, né? e ver a visão da outra pessoa. Como faz diferença? Eu comentava ontem sobre isso aí. O quanto erra, a gente tramita alguns processos assim, um pouco mais desgastantes do que outros, né?
Sim.
E em vários e vários registros de imóveis pelo Brasil. Alguma, a gente tem massivamente em alguns lugares mais consolidado, é lógico.
Sim.
Embora as pessoas conheçam a gente, saibam, né, e tudo mais, assim.
Uhum.
E a gente sabe como é que a gente trabalha, tem o nosso conhecimento e tudo mais. Algumas pessoas parece que fazem de propósito. Às vezes eu fico a pensar assim, será que é de propósito? Isso, gente, não é possível uma coisa dessa. Eu já mandei, eu já escrevi, eu já pedi por favor, eu escrevi e-mail, só não mandei flores e bombons porque não é do meu perfil. Mas assim, gente, é complicado, sabe? E assim, no ramo da regularização, quando você tá falando com pessoas que tem outros milhões de coisas para tratar. Ela não é, assim, a gente não é exclusividade, né? Lógico.
Não, não é.
E assim, quem tá trabalhando conosco, no sentido de um órgão da prefeitura, um escritório, alguma coisa assim, não tem só nós, né? Tem outras pessoas também que estão envolvidas e que, lógico, tem problemas, a gente lida com problemas. Então, assim, se você não... Eu falo direto isso. Na aula de sábado eu ainda falei. Se não gosta de burocracia, se não quer dor de cabeça de vez em quando, não fica aqui.
Não fica.
Não fica nisso aqui. Não, se não gosta de coisa burocrática, de documento, de papelada, de processos, de métodos, de lista, de cheque, não gosta disso... Tem que fazer outra coisa, porque isso aqui, fundamentalmente, para andar, precisa no mínimo disso, entendeu?
É isso mesmo.
Então.
Eu concordo plenamente, é isso mesmo. Precisa, é o básico, na verdade é o básico, né? Ter um processo, ter um checklist é o básico para quem quer trabalhar com burocracia. Não tem como você ter sucesso no processo se você não seguir um checklist, se você não seguir, porque é muito papel, é muito detalhes que você precisa desenvolver nesse processo e vai dar problema lá na frente, não tem jeito.
Exatamente. A gente tem, eu vejo vários profissionais tentando encontrar... Primeiro eu vejo assim, o que eu vejo mesmo, né, o que eu acompanho, o que eu olho, o que eu escuto, fico olhando e pensando, expectativa versus realidade, as pessoas falam, não, tranquilo, isso aqui é tranquilo, gente, dá pra ganhar muito dinheiro aqui, dá pra ganhar muito dinheiro fazendo, você pode ser bem sucedido financeiramente, mas esses passos antes disso... que você agora pontuou a respeito do processamento emocional da coisa e do gerenciamento profissional também, fazem parte, e isso as pessoas não falam.
Não falam exatamente.
E daí os caras se frustram muito. Eu converso com gente super frustrada que fala, cara, eu não vou trabalhar com esse negócio da regularização porque isso daí é uma utopia, uma mentira. As pessoas acham que é muito fácil. Eu falava, gente, vocês não estão entendendo. A gente trabalha com um negócio de geração, sabe? Que era da geração antepassada, da outra. Que os caras não tinham cultura de regularizar nada. Lógico, você vai enfrentar um monte de problema. Você tem que estar preparado emocionalmente para lidar com a pressão, para lidar com o estresse, para lidar com a falta de prazo, para lidar com a outra que vai te receber. Então, só que por trás disso tudo, e assim, o pessoal só quer te mostrar que... O contrato de honorários pode ser de 5, 6 dígitos, lógico. Só que você precisa fazer todo um trabalho antes, por trás de tudo isso, para poder chegar lá, entendeu?
Exato.
Então, assim, eu tô vendo o profissional hoje que me segue, que tem a mentoria comigo, que é meu aluno lá do, né, lá do, que é do nicho bem específico. Com dificuldade de conseguir muitas vezes dar o próximo passo por ingerência emocional e profissional, Entendeu?
Exatamente. É o que eu falei, para mim isso é um dos fatores mais importantes para você realmente conseguir ter sucesso no ramo. E eu acredito que seja qualquer um, tá? Nós estamos falando de
remuneração.
Mas isso é.
Lógico.
É para qualquer área.
Total.
Entendeu? Porque todos, em todas as áreas você vai ter problema. É isso que as pessoas às vezes também não entendem. Não vou fazer isso porque fazer tal coisa não vai. Não, você vai ter outros problemas, mas vai ter.
Claro.
Não tem jeito. Total. Então, assim, se você quer ser bem sucedido no que você escolheu fazer, você precisa realmente cuidar, ter esse controle emocional, entender melhor as pessoas, a se relacionar com as pessoas, porque como você mesmo disse, a gente faz o nosso trabalho, mas muitas vezes fica na mão de outra pessoa. É a outra pessoa que vai aprovar ou não. Então, quando você monta um processo e leva na prefeitura, você fica à mercê de quem?
Uhum.
O pessoal da prefeitura.
Uhum.
Então, se você não tiver o controle das emoções para lidar com essas pessoas, né, para lidar com aquele problema, às vezes demora horrores, você fala, nossa, mas um negócio simples, que é só fazer isso e aquilo, e a pessoa, né, fica um tempão com o seu processo lá amarrado, se você não tiver emoções para tratar com essa pessoa, com jeito, saber conversar, você só vai ter mais problemas.
Uhum.
Além de birra desse processo, qualquer outro que chegar, esquece.
Então, a gente
você
tá
não vai ter facilidade.
Nós estamos falando aqui de uma resistência, né? A gente está falando assim, da resistência profissional. Porque a gente chegou, culminou a nossa conversa, né? Desagou a nossa conversa dentro daquele fato expectativa versus realidade. Ou seja, a resistência profissional, o que é dito e de forma bonita, lúdica, dito lá na internet, os caras não, tranquilão de fazer quando na real o que a gente vai ter essa resistência. Qual é a resistência que você vê, então, de tudo que a gente comentou, que o profissional que é atuar nessa área, embora tenham pessoas capazes de direcioná-los, né, muitas vezes além de ter essa resistência de achar que eu posso fazer tudo sozinho, eu não preciso de ninguém para me orientar.
É isso mesmo. Então, para lidar com essa resistência, então eu acredito assim, que o profissional precisa ter resiliência, né? Então, a resiliência é para entender que tudo, de fato, é um processo e que ninguém começa grande. Todos nós começamos pequeno. É igual a vida. Você não nasce andando, você não nasce falando. É um processo. Então, você pequenininho, nasce, mal enxerga, então você começa no processo para andar, para falar, e você sempre tem alguém para te orientar, seus pais, né? Para te orientar e para te ajudar nesse processo. O negócio é a mesma analogia. Então você precisa começar pequeno. Então não adianta você achar que você vai começar hoje e amanhã você vai ganhar horrores. Que você já vai estar, nossa, super famosa aí na internet e que todo mundo vai querer te contratar e que você vai ganhar muito dinheiro. Vai ganhar, mas você vai precisar passar por esse processo, vai ter que começar pequeno.
Uhum.
Às vezes você vai ter que começar trabalhando em casa,
uhum.
Pra depois abrir um escritório. E aí desse escritório que você abrir, talvez não seja o escritório que você queira. Talvez ainda, sei lá, você ainda precisa fazer alguns ajustes, ou não está no lugar que você quer. Então, tudo isso é um passo de cada vez. Então, é isso que os profissionais precisam entender, que tudo é um processo e que é um passo de cada vez. Você não vai começar aqui e bum, já vai estourar. Se você for verificar todos esses grandes players que faz muito sucesso, que ganham muito dinheiro, se você for perguntar para todos eles como que foi para eles chegar lá no topo, eles vão falar a mesma coisa, o meu sucesso da noite pro dia levou 10, 20 anos.
Uhum.
Porque a gente só vê o sucesso do cara quando ele explode, né? Quando ele explode, nossa, fez sucesso. Mas ninguém viu a trajetória do cara, o quanto que ele batalhou, quantas noites ele ficou sem dormir, o que ele fez para conquistar, quantos anos ele levou. A gente só tem a visão de ver o que ele está alcançando agora, o sucesso dele agora. Mas quanto ele batalhou. Então isso precisa começar a enraizar esses novos profissionais, que eles precisam entender isso, que o sucesso, você ser bem sucedido naquilo que você escolheu, vem um processo antes, não é do dia para noite. Como algumas pessoas vendem, não existe do dia para noite.
É isso que eu tô comentando, assim, a minha grande... a grande situação é assim, primeiro é a busca do imediatismo. Muitas pessoas começaram comigo e eu vi várias pelo caminho ficar, um monte de gente assim ficando pelo caminho por puro
imediatismo mesmo,
né? Então não era o que eu pensava. Não é o que você pensava mesmo, porque assim, eu não sei o que você pensava, mas o que eu digo que você deve entender e pensar é que para você atingir um espaço que você transita com segurança e com tranquilidade, e que você é respeitado, e que as pessoas te abrem as portas e tudo, mas você tem que enfrentar várias coisas. E eu dou um exemplo sempre, assim, tem um registro de imóveis, eu atendo no Rio de Janeiro bastante, uma semana por mês eu fico lá para atender, e assim, tem um registro lá que quando eu comecei a ir lá, natural, assim, mas era difícil para mim. Né, embora já tivesse conhecimento, já tivesse, né, minha marca profissional, assim, em vários lugares já as pessoas me conhecessem e tudo mais, os caras não me recebiam lá. Eles não deixavam eu nem entrar. Eu entrava para tirar um documento, pegava aquele protocolo, o número da maquininha ali para ser atendida, né, a fichinha de atendimento, e ficava aguardando. As pessoas nem falavam comigo. E eu tinha, assim, eles não me recebiam. Eu achava, muitas vezes, de uma falta de educação do caramba, porque, poxa vida, sabe? A gente está levando desenvolvimento, a gente está levando reconhecimento, investimento, várias coisas estão juntas ali dentro daquele processo, né? A gente tá levando melhoria, desencadeia, né?
Várias
coisas quando você começa um processo regularizatório, porque é toda uma logística que você faz, e a vizinhança, o entorno e tudo mais, enfim. E
eu achava... Envolve a cidade, o bairro em si, né? Quando você começa a fazer essas regularizações, há um desenvolvimento maior na cidade também, né?
Sim.
E vamos pegar esse gancho dessa sua dificuldade. Então, você mora em Santa Catarina, certo?
Sim.
E aí você veio de Santa Catarina para ir no Rio de Janeiro, resolveu, né, o problema dos seus clientes para fazer essa parte de cartório, chegava lá, a pessoa nem te atendia.
Uhum.
Agora, pensa, se você não tivesse resiliência, se você não tivesse o controle dessas emoções, não estaria onde você está hoje.
Não tem como.
Não tem como.
Era muito difícil lidar. Era difícil mesmo, sabe? Era porta fria toda hora. Você chegava lá, não dava pra... Pô, marquei horário, fui não sei o quê. Aí mandava uma outra pessoa falar comigo. Aí eu preciso falar com o X. Me manda... Ah, infelizmente não tá, não vai dar. Deu... Como assim? Entendeu? Eu conseguia resolver as coisas, mas assim, foi uma caminhada, gente, que ninguém viu.
Ninguém vê, na verdade.
Entendeu? Ninguém vê. E assim, controle emocional total.
Total, exato. Então é isso que eu te falei, porque isso você... Na verdade, a sua maior problema ali era o processo em si. Não era. Se você for analisar, o problema seu não era o processo, mas sim o relacionamento com as pessoas que estavam com o seu processo. Então, por isso da emoção de você ter resiliência e lidar com as emoções de uma forma, você precisa aprender, qualquer profissional precisa aprender, justamente por isso. Porque a gente lidar com outras emoções de outras pessoas.
É.
Então, além das suas, tem que lidar com a do outro.
Então.
Tem que lidar com falta de respeito, né? Porque isso, pra mim, é falta de respeito com outra pessoa. Se você marca com ela e quando ela chega, você se simplesmente não atende e diz que não pode, é uma falta de respeito, concorda?
Total, total.
A pessoa saiu lá de Santa Catarina, veio pra resolver este processo, e a pessoa simplesmente fala, ah, hoje, acho que hoje eu não vou atender.
Não.
Hoje eu não tô muito afim.
É, então, e assim, eu fui super, e eu vou quebrando as resistências, e é dessa resistência profissional que a gente tá falando, né? É dessa forma, como que a gente enfrenta essa resistência, como que a gente vence essa resistência? Porque embora existam pessoas que não vão querer te atender, não vão querer conversar com você, não vão, você vai precisar mostrar que você realmente tem, você vai conquistar o respeito das pessoas. Acaba que depois, claro que agora, hoje, obviamente, hoje a situação é totalmente diferente, né? Mas eu sempre lembro desse fato. Porque foi difícil, entendeu? Foi muito difícil mesmo. Eu tinha que mostrar para os meus clientes, porque começaram a chegar outros clientes, começaram a aparecer outras pessoas, começou a aumentar o negócio. E você tem que mostrar que você tá tranquila, que aquilo ali, que você tá bem. E a gente estava bem, mas assim, de verdade, a gente enfrentava uma resistência muito grande. E isso faz parte também, né? De uma aceitação, assim, que daí você. Porque isso não define o quanto você é profissional, isso não vai definir o quanto que você é capaz de desempenhar, né? Mostra um pouco do problema do outro.
Exato.
Né? Mostra um pouco do problema do outro, não é talvez com você. A gente, porque assim, eu sabia que não era, não é porque era eu, entendeu? Tinha um outro problema por trás disso, claro, que é no lugar, que são com as pessoas, e os meios que as pessoas usam para, entendeu, atender a gente e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que superar mesmo, né? Trabalhar para
superar. Exatamente, é ter essa resiliência mesmo, entender que esses problemas vão surgir e ter a resiliência, a paciência de continuar, não desistir, só porque, poxa, eu levei uma porta na cara, levei duas, levei a terceira, não quero mais. Não, é ter essa resiliência, essa paciência de continuar. Que quando você dá o seu melhor, por mais que a pessoa não te atenda, você continua tratando ela de uma forma cordial, de uma forma simpática, quando você não perde o controle,
uhum,
lá na frente você colhe. Porque vai chegar uma hora que a pessoa vai falar assim, poxa, a pessoa vai cair em senso, poxa, eu nunca atendi essa pessoa, eu nunca tratei ela bem, mas em nenhum momento ela explodiu comigo. Porque na maioria das vezes essas pessoas estão acostumadas, e às vezes é por isso que ela não atende, tá? Porque às vezes ela está acostumada a lidar com essas pequenas pessoas que chegam lá e saem falando, uhum, e saem gritando com eles. E eu já percebi que às vezes eles também hesitam para não ter confronto.
Uhum. Exatamente.
Né? Então tem que entender o lado da outra pessoa também. Só que aí quando você se mostra diferente, a pessoa fala, poxa, acho que essa pessoa é diferente.
Uhum.
Acho que eu vou lá atender ela.
Uhum.
Quando ela te atende a primeira vez e você, né, conseguir manter toda a sua calma, né, conter todas as emoções, porque a gente é um ser totalmente emocional, a gente fica mais forte, lógico que fica. Mas se você conseguir conter tudo isso e atender a pessoa na maior simpatia que você puder, meu, pronto, essa pessoa vai virar seu aliado, você pode ter certeza.
Exatamente.
Porque isso várias vezes já aconteceu comigo. Então é a forma como você trata a pessoa. Independente do que ela fez, se ela te destratou, se ela não te atendeu. Se você ter essa resiliência, você vai colher esse fruto lá na frente.
Uhum. Exatamente.
E aí quando você colher, vai ser muito, você está, poxa, tô no caminho certo.
Pô, muito, muito real, muito verdade, tudo isso que a gente comentou. Raquel de Fátima, né? Assessoria, gente, para fazer processos de regularização. A assessoriabr.com.br, é com ela que a gente conversou nesse período todo aí de quase uma hora. É, foi sensacional falar com você, Raquel, foi de uma grandeza assim muito bacana. Adorei a sua amabilidade, a sua gentileza para falar, adorei.
Obrigada, eu fico honrada pelo convite, obrigada mesmo de todo o meu coração, foi um prazer estar aqui, poder contar um pouco da minha trajetória e da minha opinião, né, sobre tantas coisas acontecendo. Então, o prazer é todo meu, obrigada mesmo, e precisar de alguma coisa mais pra frente, estamos aí à disposição. Obrigada.
Sensacional.
De todo o coração.
Sensacional. A gente vai voltar a falar com a Raquel numa outra oportunidade, que não vai demorar muito, com certeza, da questão prática, assim, porque muito, 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 muito eu sei que ela tem para nos falar a respeito da regularização documental, da aprovação de projetos, com que ela trabalha. Ela é proprietária, né, fundadora da Assessoria DR. .com.br, que é o site, e Raquel de Fátima no Instagram. Ela é mentora e empreendedora, CEO da DR Assessoria, e claro, ela, além de trabalhar para regularização com pessoas, né, ela trabalha com profissionais também, mentorando eles para contribuir na facilitação, né, no ganho de tempo e de especialização e excelência para fazer aprovação de projetos e regularização documental e construtiva. Vamos voltar para falar da questão prática em breve. A gente vai já comunicar em breve a Raquel do próximo convite para a gente falar da questão prática, porque assim, eu acho que isso é muito interessante e falar da prática, das coisas práticas, que é o que a gente vive, eu acho que torna tudo muito legal.
Muito mais fácil, né?
Muito rica a experiência. Muito obrigada mais uma vez, então.
Eu que agradeço de coração, tenha aí um ótimo dia e obrigada.
Excelente. Obrigada a todos. Essa audiência linda, global, que a Anchor entregou para nós essa semana, uma expectativa aí, né, uma análise, uma métrica da nossa audiência global, que foi muito bacana. Um beijo para todos, todas, em qualquer horário, momento que estejam ouvindo essa nossa conversa, foi sensacional. Agradeço a todos mesmo, de coração, e realmente, se você puder ainda deixar a sua avaliação para nós aqui na plataforma, a gente vai agradecer muito. As plataformas digitais, né, de streaming, elas recebem elogios e recebem também avaliações. Se você puder contribuir, com certeza vai nos ajudar muito mais a divulgar pelo globo terrestre a nossa informação e o tema do direito imobiliário, da regularização imobiliária. Um beijo para todos, obrigada. Fui!